Olá, Viva. Boa tarde. Seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política que se faz aqui por Braga, todos os sábados, depois do meio-dia e também com reposição à segunda-feira, na segunda-feira seguinte, naturalmente, após as notícias das 8 da tarde. Se preferir, pode também ouvir-nos a qualquer hora e em qualquer dia na pasta podcast no site da RUM. Hoje contamos com dois elementos no painel, um dos comentadores residentes habituais, Jorge Cruz, e o convidado Carlos Almeida, pelo que, por serem dois elementos, vamos proceder a uma alteração na sequência, digamos, do figurino do programa, começando já pelo tema central e deixando para a segunda parte do debate os temas surpresa de cada um dos elementos do painel. Quanto ao tema central, numa altura em que estamos com época balnear quase à porta, tem a ver com o pretexto de um assunto discutido na última reunião da Câmara, que partiu da lista nacional elaborada pela Quercus, na qual esta associação ambientalista atribui a classificação de praias com qualidade de ouro. No país são mais de 350 praias que obtiveram esse estatuto, sendo que 17 delas ficam no distrito de Braga. Contudo, aqui no Conselho de Braga não há qualquer praia fluvial que tenha conseguido esse galardão, chamemos-lhe assim. E por isso mesmo, a oposição PS no Executivo acusou a maioria da coligação Juntos por Braga de ter deixado que um bem essencial, como é o caso da qualidade da água do Rio Cávado, esteja a deteriorar-se, pois esta avaliação da Quercus refere-se aos últimos 5 anos. Aliás, o vereador socialista, Ricardo Sousa, relembrou que, ainda no Consulado de Mesquita Machado e no início da gestão de Ricardo Rio, Braga chegou a ter praias fluviais com qualidade de ouro atribuída pela Quercus. Além disso, o PS sublinha que até à Ponte do Porto, onde acaba o Conselho da Póvoa de Lanhoso e começa o de Braga, a água do Cávado tem um selo de qualidade. Na resposta, a maioria no poder rejeita em absoluto estas críticas, que considera descabidas e injustas. Isto porque o vereador do Ambiente, Altino Bessa, recorda que 3 praias fluviais do Conselho de Braga, no caso a de Adaúf, a do Ponto do Bico e também a de Merlim Sampaio, 3 praias fluviais aqui no Conselho de Braga dispõem então de bandeira azul, atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa, além de que a qualidade das águas do rio tem vindo a ser testada regularmente pela APA, a Agência Portuguesa do Ambiente. Por seu lado, o presidente da Câmara garante que não existe qualquer incongruência entre a ausência das praias do Conselho de Braga da lista da Quercus e o facto de existirem 3 bandeiras azuis. É que, conforme assegura Ricardo Rio, no caso da avaliação da Quercus, basta haver uma ocorrência negativa nos últimos 5 anos para que não seja atribuído o estatuto de praia com qualidade de ouro. E isso, aliás, de facto, sucedeu até mesmo com a interdição de acesso às praias, ainda que o Presidente da Câmara garanta que a responsabilidade pela situação não foi imputável ao município e acrescentando ainda que os problemas foram resolvidos e estas ocorrências não voltarão a repetir-se. Neste contexto, desafio então o nosso painel de hoje a pronunciar-se sobre esta questão do município de Braga não ter qualquer praia com qualidade de ouro, nesta lista elaborada pela Quercus. Também se existirá alguma contradição entre esta situação e o facto do Conselho dispor das tais 3 praias fluviais com a bandeira azul. E uma vez que também, como eu dizia há pouco, estamos quase com a época balnear à porta, que correções ou melhorias entendem que poderiam ser introduzidas pelo município nas praias fluviais já existentes? Se quisermos também, e se preferirem alargar vários cursos de água que atravessam o território do Conselho, será que a política municipal que tem sido seguida tem sido a mais correta? E já agora também há um aspecto particular que também foi notícia nos últimos dias, a informação de que a chamada Ribeira de São Vítor secou, acabou por secar, e esta Ribeira de São Vítor era, digamos, um dos principais argumentos dos moradores da rua Luís Soares Barbosa para não ser instalado ali um ginásio que tem dado muita polémica e também já foi aqui assunto até no nosso programa. Mas vamos então avançar com estas dicas, eventualmente, ou com outras que entendam seguir para o debate. Como disse no início, contando com Jorge Cruz e com o Carlos Almeida, bem-vindos, naturalmente. Começo pelo Carlos. Como é que vê esta questão de Braga não ter nenhuma praia com o selo de qualidade de ouro atribuída pela Quercus?
Bom, eu começo por saudar todos os ouvintes da Universitária e cumprimentar-vos, em particular o nosso moderador, o Alexandre, e o Jorge Cruz. Sobre este assunto que, de facto, causou bastante alarido na reunião do Executivo Municipal, parece-me que mais importante do que esta disputa entre diferentes formas de classificação da qualidade das praias é efetivamente perceber qual é o estado real da qualidade das águas dos nossos rios, e isso não se deve focar apenas a propósito de títulos que são atribuídos às praias fluviais. É certo que esta maioria no Executivo Municipal também tem responsabilidade nessa matéria, em se colocar o foco nessa dimensão do tipo de selo de qualidade que se atribui às praias fluviais, uma vez que ao longo dos anos também a verdade é que temos assistido a essa exaltação das bandeiras azuis, não é? que tem que tem critérios diferentes daqueles que são atribuídos pela Quercus, que, segundo sei, foca-se exclusivamente na qualidade da água, com a atribuição desse selo de qualidade de ouro às praias fluviais. E, portanto, é natural que hoje haja este tipo de confronto, não de ideias, mas de responsabilidades quanto àquilo que, quanto ao real estado, né, da qualidade da água dos nossos rios.
E nessa perspectiva, qual é a avaliação que faz do tal real estado?
Não, a verdade é que, e isso não é novidade para ninguém, os cursos de água no Concelho de Braga foram muito maltratados ao longo dos anos, né? Penso que isto é do conhecimento do cidadão comum. Claro que à cabeça, até porque é um rio mais citadino, temos o Rio Oeste, que tem efetivamente sofrido com o desleixo, a incúria que diferentes governações municipais têm, a que têm votado este curso de água, mas não é só o Rio Oeste, a Ribeira de Panoias, o Rio Torto, a situação trágica, posso classificar assim, que tem vivido de poluição ao longo dos anos, também muito por responsabilidade do município e das políticas municipais, e obviamente o Rio Cava, né? Que no particular das praias fluviais, certamente é este que diz muito mais quando se fala da qualidade da água dessas mesmas praias. Agora, é evidente que, mais do que apontar responsabilidades do passado e de pensar na atribuição deste ou daquele título, que, como se vê, é subjetiva e pode ser passageira, é de facto definirem-se políticas ambientais de garantia da qualidade das águas para todos os fins, nomeadamente de sustentabilidade, de uma política ambiental cuidadosa e que garanta os recursos, sejam os hídricos ou outros, que nas melhores condições. Nesta matéria, para mim, torna-se evidente que na dimensão recreativa, no que diz respeito às praias fluviais, aquilo que as populações esperam é boas condições para poderem usufruir dos espaços, não só, obviamente, da qualidade da água, mas obviamente também que isso é um aspecto muito importante, e para isso é preciso...
As bandeiras azuis também atendem a outros,
ou outros fatores,
acessibilidades, por exemplo,
acessibilidade, infraestruturas de apoio, o conforto, portanto há de facto outras coisas que têm a ser pesadas, mas nós não nos podemos centrar apenas na parte recreativa, porque o ambiente e a qualidade da água é muito mais abrangente do que essa dimensão, e nesse campo, penso que há efetivamente muito a fazer para despoluirmos os cursos de água que passam no Concelho de Braga, e para, de facto, podermos devolver ao meio um ambiente de saudável, natural, que é aquilo que as pessoas esperam quando olham, quando usufruem, quando se deslocam junto dos rios do concelho. É pela natureza, é pelo bem-estar, e é por certamente tudo aquilo que representa poder ter essa qualidade de vida também junto a estes espaços.
Já voltaremos naturalmente a ouvir o Carlos Almeida. Agora renovo os votos de boas-vindas ao Jorge Cruz. Não sei se o Jorge olhou para esta polémica na reunião de Câmara com a mesma visão do Carlos Almeida, enfim, desvalorizando um pouco estas questões dos títulos e dos galardões, enfim, não sei, o termo não é o mais adequado, mas...
Basicamente, sim. Mas, bom, antes de mais, cumprimentar o nosso auditório, cumprimentar os colegas de painel, o Carlos, o moderador e o Sandro. Basicamente, sim, eu acho que eu dividiria em duas dimensões. De resto, o Carlos fez a mesma coisa, mas depois ainda hei de fazer mais umas subdivisões. Duas divisões. Uma, o aspecto da qualidade da água, e outra, o aspecto do aproveitamento balnear, chamemos-lhe assim, dos cursos de água. No aproveitamento balnear, e pese embora haver classificações das bandeiras e tal, o resto, enfim, são critérios muitas vezes que não são coerentes, digamos coerentes no sentido em que não são coincidentes também. Na bandeira azul, como já foi dito pelo Carlos e muito bem, há vários fatores que contam, as acessibilidades, enfim, as instalações de apoio, etc. E, portanto, há aí dois aspectos muito importantes num caso e no outro. Claro que nós podemos dizer que a Câmara tem apostado bastante em termos de lazer nas praias fluviais. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Tenho muitas dúvidas porque, de facto, tem havido notícias de que as praias fluviais têm muita frequência, vem gente de fora e tal, mas isso não sei se é bom, se é mau, não é? Porque se não houver condições, o que acontece é que as pessoas queixam-se muitas vezes, e também se vê em notícias, de que é um problema com a falta de serviços de apoio para tanta gente. De resto, tem acontecido, infelizmente, alguns acidentes, muitas vezes, provavelmente, porque os serviços de apoio, e concretamente nadadores salvadores, não chega para tanta gente, tanto volumar, e aproveitava até para falar de outras zonas de lazer no concelho que estão, enfim, estão numa ilegalidade total, sem nadadores salvadores, em alguns casos, não estou a falar de piscinas, mas em alguns casos estão sem nadadores salvadores, águas que já foram chumbadas, inclusivamente, por serviços de saúde, e não acontece nada, as coisas continuam, é uma coisa muito esquisita. Depois há a dimensão da qualidade da água. O Carlos falou, e bem, do aspecto de que tem havido um mau tratamento dos cursos de água. É verdade, referiu-se à Ribeira de Panoias, Rio Torto, referiu-se também ao rio que atravessa a cidade e que é aquele que fornece mais notícias para a comunicação social, de descargas abusivas, disto e daquilo. Mas há um aspecto que eu gostava de salientar pela positiva no meio de tudo isto. É que pode passar pela cabeça de alguém que nos esteja a ouvir que a qualidade da água que nós consumimos não é boa. Isso está fora de questão, absolutamente fora de questão, e convinha que a gente fizesse, digamos, essa, esse destaque aqui, porque...
Pelo contrário, até costuma ser Braga considerada tem, das melhores
tem
do país.
Uma das melhores, águas do país. E, portanto, quem nos ouve pode pensar que a qualidade da água e tal... Não, a água para consumo é de excelente qualidade e quanto a isso não há qualquer dúvida. As dúvidas estão em relação à forma como são tratados os cursos de água. E designadamente no caso do Rio Oeste, que é um caso que eu conheço melhor, até porque vivo ali, junto ao Rio Oeste, pouco ou nada tem sido feito. Isto é, faz-se muita propaganda a qualquer açãozinha que se realiza ali, porque se põe uns patos, ou porque se faz uma lagoa, ou porque não sei o que mais, mas depois acontece durante o ano uma série de situações anómalas que causam dano ao rio, e geralmente a Câmara diz: ah, pois, mas isso não é connosco, isso é com a guarda, é com não sei com quem. Quer dizer, tem que haver a responsabilidade. Tem uma corresponsabilidade de todas as entidades. De resto, aqui há uns anos foram instalados.
Mas acha que a Câmara não acolhe então esses argumentos da Câmara? Porque de facto normalmente a Câmara diz que não tem responsabilidade, que enfim.
Quer dizer, pode não ter responsabilidade legal, mas tem outro tipo de responsabilidade: responsabilidade moral, responsabilidade ética. Aqui há uns anos fez-se também muito barulho com a instalação ao longo do rio de diversos aparelhos para medir e para eventualmente qualquer ataque, digamos assim, ao curso de água fosse de imediato reconhecido e de imediato também penalizado. Não há notícias de que tenha, a partir dessa altura, de que isso tenha vindo a melhorar a situação. Quer dizer, instalaram-se todos os sensores e para quê? O que é que aconteceu? Quais são os resultados? Não há resultados. É que muitas vezes...
Eu não sei se, inclusive, os sensores ainda estarão instalados.
Não faço uma pequena ideia, mas, quer dizer, não há notícia de nada. Nem de eles terem sido retirados, nem de eles estarem a funcionar, nem há relatórios, que é que é o importante no meio disto tudo. Porque fala-se sempre de nós fizemos isto, nós fizemos aquilo, e eu não estou concretamente a queixar-me daquilo que o Executivo não faz. Estou a dizer é que muitas vezes para propaganda há sempre todo o espaço, há sempre todo o tempo, mas depois para explicar o que é que se passou, por exemplo, e aliás também foi falado na reunião, recentemente em reuniões municipais, concretamente na Assembleia Municipal, Braga adere a isto, adere àquilo, à associação disto, à associação daquilo, mas quais são os resultados? Há relatórios? O que é que resultou para Braga? De Braga, do Presidente da Câmara, ser o Presidente dos Mayors, o que é que resultou para Braga? Alguma coisa? O que é que tem resultado de todas as participações que Braga tem em diversas organizações nacionais e internacionais? Até pode ter resultado muita coisa, só que nós não sabemos, porque não é dado a conhecer, só é dado a conhecer que vamos fazer, vamos entrar. Isto é muito importante para a cidade. Nós vamos, entramos na organização tal, nós, anúncios, estamos fartos de ouvir. Toda a gente se recorda que íamos ter aqui em Braga ruas inteligentes. Estou à espera, quer dizer, das tais ruas inteligentes. As ruas, coitadas, não têm culpa. A inteligência não está nas ruas, está nas pessoas que vão mexer nas ruas ou não vão mexer nas ruas. Essa aqui é a questão. E nas águas acontece a mesma coisa. E a preocupação do município, mesmo com as praias fluviais, com as zonas de lazer, está bem expressa numa coisa. Há quantos anos está fechada a piscina da ponte? Que é uma zona de lazer. Há quantos anos é que está fechada?
Parece
Quando
que
é que vai abrir?
Parece que finalmente...
Isto parece que diz alguma coisa, eu diria, diz muito, sobre a forma como o município encara a água na perspectiva do lazer.
Voltando ao Carlos Almeida, dizia no início que os cursos de água em Braga, de uma forma geral, têm sido maltratados. Que sugestões é que daria, já que estamos com a época balnear à porta? que o Executivo deveria fazer. Isto no que compete, obviamente, ao município.
Alexandre, eu acho que é bastante óbvio que não haverá resultados se não houver planificação e investimento, não é? Isto não pode depender das épocas balneares, nem dos seus timings, nem de soluções pontuais, não é? Tem que haver uma afetação do orçamento municipal para as políticas ambientais, e tem que, obviamente, resultar em projetos de despoluição, de garantia da qualidade da água, de aposta na renaturalização dos cursos de água, de maior fiscalização e controle, certamente, para procurar dissuadir, impedir as descargas ilegais, e aqui à cabeça, como é óbvio, não se tratando de descargas ilegais, mas de descargas que poluem, aquelas que resultam da hectare de frossos, que a responsabilidade é de uma empresa municipal e naturalmente contribui muito decisivamente para o mau estado da Ribeira de Panoias e do Rio Torto.
Logo do município.
Do município, obviamente, com responsabilidades do município, acima de tudo.
Neste caso estamos a falar, portanto, da AGER, não é? Que deveria ter essa responsabilidade, na vossa opinião.
Certo, quer dizer, e nós
não
estamos...
Não deveria ter, tem.
E estamos eternamente à espera...
Responsabilidade de corrigir, digamos, a situação.
Estamos eternamente à espera da nova ETAR, né? Que também vai sendo adiada, né? Sucessivamente, de ano para ano.
Tem sido reanunciada,
pois, mas... vai sendo reanunciada e adiada, né? Que é a parte mais preocupante. E também com a necessidade que há de redimensionar a hectare de frossos para que isto não aconteça, para que não haja descargas diretas sem tratamento da água para os cursos de água. E, portanto, quer dizer, isto julgo que já são algumas hipóteses levantadas que podem, com o tempo, como é óbvio que isto não se faz daqui para o verão, não é? É algo que tem que ser planeado e que tem que fazer parte também das prioridades dos executivos municipais. Eu não falei há
pouco,
mas... Por isso
é que se calhar está na altura de se poder...
Já vamos tarde, certamente, né? Isto já devia ter sido pensado há bastante mais tempo, certamente não estaríamos na situação em que nos encontramos, e não tem o efeito para a época balnear nem para as praias fluviais, mas obviamente basta pensar naquilo que eu dizia há bocado, que é o rio citadino que temos, que é o Rio Este, e que, do qual muito pouco se desfruta, né? A vários níveis, que podia de facto trazer outro tipo de utilidade para a população, porque infelizmente pronto, está nas condições em que está e continuamos a assistir com demasiada frequência a situações de poluição que não são admissíveis nos tempos em que vivemos.
Já agora, antes do Carlos, o Carlos ia introduzir um outro aspecto que eu até desconfio que se calhar sei qual é, mas antes disso era capaz de perguntar ao Jorge exatamente o mesmo que perguntei ao Carlos, ou seja, que sugestões é que daria, não sei se algumas até podem ser semelhantes às do Carlos.
No fundo é isso, quer dizer, é apostar numa política ambiental consistente, não é? Tem que haver investimento, tem que haver fiscalização.
Portanto, não? O que tem sido feito não chega, digamos,
não,
assim.
Não somos nós meros ou simples comentadores que vamos, digamos, apresentar sugestões, até porque a Câmara está habituada praticamente a entregar tudo em outsourcing, portanto, tem empresas que trabalham nessas áreas e que podem e devem apresentar todas essas sugestões. De resto, tanto quanto se sabe, pelas notícias também, a própria APA tem colaborado, sempre que solicitada, com o município de Braga em medidas pontuais, porque também pontuais são, digamos, os pedidos do município, tanto quanto se sabe pelas notícias, não é? Porque o que faz falta, neste caso, não é animar a malta, neste caso o que faz falta é uma política integrada de ambiente que tenha, enfim, em atenção não apenas os custos de água, mas muito mais alargada, que tem a ver com muito mais coisas, com a política arbórea, com, enfim, com uma série de coisas. E isso está em falta. O problema é sempre antes, pouco antes de se iniciar a época balnear, há que dar rei que não há isto, que não há aquilo, vamos fazer, vamos... Já não vai a tempo. Já não vai a tempo, tanto mais que só falta um ano e pico para este executivo fazer as malas, não é? E, portanto, já não tem tempo de fazer praticamente nada.
Nós estamos a quase metade do tempo disponível para o programa, mas o Carlos Almeida, de facto, há pouco ia introduzir uma outra questão relacionada
com... Não era propriamente introduzir uma nova questão, até porque o Alexandre referiu-se no...
Eu já imaginava que seria
no início, mas nem eu nem o Jorge acabamos por...
A extinta, por digamos, a desaparecida Ribeira de São Vítor, é isso?
Exatamente, é mesmo isso, está no tema e acho que tanto no tema devemos...
E é um dos temas também da semana, porque de facto também foi abordado.
Devemos também abordar, não é? E eu começaria logo por dizer que não sei se nós podemos classificar como extinta a Ribeira, não é? Porque pelo que percebi foi desviada, não é? Ou é a possibilidade de ter sido desviada para as águas pluviais. Pelo menos é inventada essa possibilidade.
Sim,
que não é propriamente...
A explicação dada pelo Presidente da Câmara designadamente foi nesse sentido.
Que não é propriamente a mesma coisa do que secar, não é? Assim, por obra da natureza, não é?
Sim, Ricardo Rui deu a entender que terá sido quando foi da construção da via da estrada para o hospital e também da construção dos prédios, precisamente daquela zona.
E isto, eu acho que levanta várias questões, não é? Ou pelo menos devia levantar várias questões. Principalmente quando, a propósito também deste assunto, ou melhor, este assunto também surge a propósito de um outro, que é a instalação de um ginásio, de uma nova unidade comercial naquela localização, naquele espaço verde que, pronto, não vamos aqui se calhar discutir.
Que não tem muito trânsito nem nada. Tá,
não, é bastante desafogado aquela da pressão urbanística.
Sem fazer publicidade, é aquele espaço que está situado mais ou menos entre o Braga Park e o Retail Center, enfim, junto ali à estrada de acesso para o hospital.
E o tema não é esse e, portanto, não vamos discutir essa dimensão, pronto, de planeamento urbanístico, não é? Mas da parte do que diz respeito à Ribeira, consta que, e seria bom que as entidades competentes pudessem dizer alguma coisa sobre isto, confirmar ou não, que quando foi apresentado o projeto para este investimento, foi localizada a Ribeira num sítio diferente, onde supostamente ela passaria. E que foi dada uma confirmação, um parecer positivo, nomeadamente pela APA, sem verificação in loco, na boa fé, diria, de que o que é apresentado no projeto corresponderia à realidade. Mas parece, e digo parece, que não seria bem assim, na verdade, e a coisa pode não ter sido assim tão bem feita e o parecer terá sido dado com base em informações que não são reais. Ora, isto deve levantar, como dizia no início, várias questões, porque não se compreende primeiro como é que se apresentam projetos com informações que não estão corretas e não se compreende como são emitidos pareceres positivos sem que haja qualquer tipo de verificação. Naturalmente deve ocorrer por parte das entidades que têm essas responsabilidades. Ora, isto tudo deixa, no mínimo, diria, muitas dúvidas sobre o que levou ao desaparecimento da Ribeira. E, obviamente, sem partir para qualquer tipo de acusação, eu julgo que seria de todo conveniente que o município, a APA, as entidades com responsabilidades, clarificassem, explicassem, percebessem o que aconteceu, dizendo efetivamente aos cidadãos o que é que está aqui em causa e se houver responsabilidades para apurar, que fossem apuradas.
Eu não sei se o Jorge partilha da visão do Carlos Almeida, mas também ia lembrar que o Presidente da Câmara, além do que já referi para trás, também disse que perante recentes chuvadas dos últimos tempos não se escrutinou nada da Ribeira de São Vítor. Não sei se de facto, ou porque a questão daqui secou, não secou, ou foi desviada, enfim.
Não, quer dizer, a explicação que foi dada, que eu li, foi que, de facto, a construção da estrada e a construção dos imóveis e daqueles prédios todos fizeram desviar. Isto não é uma explicação muito, muito científica, digamos assim, nem muito técnica, mas a Ribeira não terá secado, em princípio, digo eu, porque... no fundo, a água vai aparecer sempre em algum lado. Nós sabemos muito bem como é a capilaridade no subsolo. Há zonas aí que só uma simples obra, e quando são obras, por exemplo, da AGER, que põem enfim, aquelas canalizações, volta e meio, o que é que acontece é que a água depois é desviada, que vem das encostas, por exemplo, ali em Tenões e Lamaçãs, isso já aconteceu.
Estou-me a lembrar mais até de uma prédios, outra situação já mais antiga, que foi a Fonte do Ídolo, não é?
Sim,
também
sim.
Acabou por perder a água.
Prédios onde houve infiltrações nas caixas dos elevadores, precisamente por causa de obras que foram feitas que desviaram os cursos de água, porque, enfim, no subsolo há muita água. E essa é uma questão que deve ter sido ser em conta, aquilo que o Carlos diz, está cheio de razão, no mínimo deve ser esclarecido por quem de direito se, como é que os parceiros foram feitos, se foram ao local, se não foram ao local. Eu acho que muitas vezes o grande problema é um problema de comunicação. É que não há comunicação para as pessoas, não há comunicação para os munícipes do que é que foi feito, como é que foi feito. Já deveria haver, em alguns casos, até uma consulta aos munícipes para se achavam bem, se achavam mal em determinados empreendimentos.
Mas já agora, Jorge, enquanto não for esclarecido, ou como o Carlos dizia, enquanto não for clarificada esta situação, acha que o tal projeto do ginásio não deve avançar? Porque o Presidente da Câmara tem dito que é para avançar relativamente célere.
Eu não tenho dúvidas que é o que vai avançar, porque o Presidente da Câmara sempre disse que ele que ia avançar, porque tinha feito um contrato com eles e ponto, e que ia avançar. Nem que chovessem picaretas, não é? Como
sim,
se costuma
estava
dizer.
Conforme, digamos.
Pois, portanto, a partir do momento em que ele assina um contrato com a empresa e diz publicamente é para avançar, tenham muita paciência, mas é para avançar, vai avançar. Se depois os parceiros surgiram por indução ou por, não sei, isso já não sabemos, não é? Mas... a partir do momento em que há esse compromisso do Presidente da Câmara, não me acredito que aquilo seja suspenso. Mas voltando ainda à água e designadamente ao Rio Este, nós, se bem se lembram, isto não é o Vitorino Nemésio, mas se bem se lembram, o Rio Este e a falta de intervenção em muitas coisas, não é só na qualidade, não é só nisso. Sempre que chove há alguns problemas que ainda não foram resolvidos. Eu lembro que este executivo, quando entrou, enfim, disse que iria tentar resolver os problemas que iam ser resolvidos, porque eram problemas que vinham de trás, eram estruturais. Estou a falar, por exemplo, do túnel junto ao Hotel Meliá, que está uma cota mais baixa, e eu percebo isso, mas tem que se resolver o problema, não se pode dizer que chatice, está uma cota mais baixa, pronto, quando chove, já é certo e sabido que fecham, né? O túnel das piscinas, quer dizer, os problemas têm que ser resolvidos com as águas, não é? Ou então, sexo, vamos secar o rio também? Não é? Não acredito. Secar o rio, se calhar, representaria também desviar o rio para o outro lado. Acho que tem que tomar medidas rapidamente em relação a uma série de coisas que estão a prejudicar, inclusive. Mas, naquelas zonas, com a construção que está a acontecer ainda mais, vai com toda a certeza agravar a situação, por causa, lá está, da capilaridade que existe no subsolo, porque, que vai para o rio, mas se tem obstáculos vai-se desviar para outros lados, como é óbvio.
Vamos então ficar na expectativa. Abordámos aqui genericamente, e acho que também foi melhor assim, a questão dos vários cursos de água que atravessam a cidade de Braga. No tema central, avançamos então agora para o tema surpresa, começando pelo Carlos Almeida.
Bom, voltamos ao trânsito. Não é um tema que fique fora do programa durante muito tempo.
Sim, as questões da mobilidade estão quase sempre presentes todas as semanas.
Parece-me importante, se calhar, tocar os alarmes relativamente a uma situação que eu acho que já deveria estar resolvida no seguimento da conclusão das obras na Avenida da Liberdade. Falo da avenida, não falo do túnel rodoviário, que, como se sabe, durante vários meses levou a que o município tivesse adotado algumas alterações nas ruas adjacentes e não só, criando alternativas, desvios, invertendo sentidos, colocando sinalização provisória. Bom, as obras já acabaram.
Eu ia dizer precisamente, algumas dessas alterações ainda permanecem.
E eu quero deixar claro que não estou a pôr em causa que algumas alterações que inicialmente foram tidas e propostas como provisórias, para servirem de alternativa aos constrangimentos que as obras na Avenida da Liberdade estariam ou poderiam causar, e portanto, com a experiência, porventura chegaram à conclusão, depois certamente da obtenção de alguns dados e indicadores, de que algumas dessas alterações provisórias até podem fazer sentido mesmo sem as obras na Avenida da Liberdade, e eu, quanto a isso, não tenho obviamente nada a opor, se os dados de facto por aí apontarem. O que não compreendo é que se mantenha uma situação de dúvida em determinadas artérias e vias da cidade, porque não se percebe se a situação voltou àquilo, à situação anterior às obras da Avenida da Liberdade, portanto retomando os sentidos nas diferentes artérias, ou se efetivamente vai haver uma aposta na continuidade dessas medidas que inicialmente eram provisórias. E refiro-me muito particularmente, embora não seja a única situação, mas porque me parece que é mais grave, à Avenida 31 de Janeiro, que, como se sabe, era uma avenida antes das obras de três vias num só sentido, que durante as obras passou em grande parte dela a ter também uma via a descer à Avenida da Liberdade, e que assim continua, mas a sinalização provisória, que, nomeadamente a horizontal, já praticamente que desapareceu. E não está à espera que agora cada condutor adivinhe o que é que deve fazer, uma vez que não é de facto visível qual é o sentido de cada via e quais são as possibilidades de circulação. E isto, julgo, e ainda bem que ainda não trouxe problemas de maior, mas espero muito honestamente que o município intervenha a tempo de que isso possa acontecer, porque de dia para dia as tintas, a sinalização vertical desgasta-se cada vez mais, porque era exatamente provisória.
Horizontal. A vertical, apesar de tudo, vai ser
horizontal, mas a vertical tem um outro problema, porque a anterior foi tapada, e entretanto alguma delas já está destapada, e portanto cria confusão entre a vertical e a horizontal, porque orientam informações diferentes e dão indicações diferentes, e custa-me acreditar como é que uma artéria que é das mais centrais da cidade, por onde circulam milhares de viaturas diariamente, esteja completamente ao abandono. E como digo, não é a única. Nós continuamos a ver ainda muitas sinalizações a apontar para desvios, que já não são desvios. Outra sinalização que também foi marcada horizontal em algumas vias, nomeadamente na Rua 25 de Abril, e que também já não corresponde àquilo que era, com setas ao contrário. E eu não percebo, honestamente não percebo como é que na política de trânsito não há quem tenha mão nisto e não há de facto quem possa pronto, intervir de forma cuidada, porque também estamos acima de tudo a falar é da segurança das pessoas.
Não sei se o Jorge também partilha deste apelo do Carlos e em particular do que ele dizia no início, tocar os alarmes da Câmara a agir.
Se bem se recorda, e os nossos ouvintes mais fiéis se recordam, esta questão eu trouxe num programa e falei concretamente até da Avenida 31 de Janeiro, explicando aquilo que o Carlos já explicou, mas o Carlos dizia que tinha três vias ascendentes e agora passou a ter duas ascendentes e uma descendente. Até nem corresponde inteiramente à verdade, porque em algumas partes tem uma descendente e uma ascendente, porque outra é para autocarros.
Mesmo essa, Jorge, já não se percebe,
claro, claro,
se é para autocarros exclusivamente, se não é. Portanto, é uma confusão
absoluta.
Isso
provoca congestionamentos e muitas dificuldades ao trânsito, que se vai ressentir e vai-se refletir naturalmente noutras artérias, porque lá está, é uma rede, isto funciona em rede. E se há, eventualmente, e aí eu concordo com o Carlos, se há, eventualmente, algumas artérias que podem, cuja alteração possa ser de manter, eu não sou especialista em trânsito, tenho que ser especialistas. Que eu saiba, a Câmara não tem especialistas em trânsito. Portanto, por exemplo, a coliga da Avenida 31 de Janeiro para a Rua Beato Miguel de Carvalho, suponho que é assim que se chama, que se vai ligar ali, enfim, à escola Carlos Amarante, que passou a ter um sentido apenas, parece-me que até é capaz de ser uma boa solução para aliviar algumas coisas, não é?
Eu também concordo.
Claro.
E acho que algumas podem de facto. Que ser analisadas.
Não me parece.
Tem que ser coerente.
Claro. Não me parece que a 31 de Janeiro, muito sinceramente, que a 31 de Janeiro seja de manter aquilo que foi feito como precário. Nós temos que acabar com a precariedade em tudo, não é? E portanto no trânsito também, quando se fazem, porque a solução na altura foi boa, foi uma forma dos constrangimentos todos que existiam na Avenida da Liberdade, de alguma forma foram reduzidos, digamos. Agora é como o Carlos diz e está cheio de razão. Quando as pessoas estão habituadas a uma coisa, porque têm os sinais, e nós temos que nos lembrar de uma outra coisa, é que a Braga tem muita gente de fora que não sabe como é que é o trânsito, não é? E hoje é assim e amanhã é assado, não pode ser. Tem que haver coerência, tem que haver sinalização como deve ser, não é? Não é esta pintada no chão que depois muda e já não sabe como é que vai acontecer. Porque, como eu disse da última vez que falei neste tema, estão à espera de quê? De um acidente forte? É que pode acontecer a todo momento. Num daqueles cruzamentos, mesmo choque frontal de quem vai... Porque, por exemplo, quem vai descer para entrar na zona que vira para a escola André Soares, na outra pode-se entrar, mas não se pode sair... Eu já tenho visto pessoas a ir para o sentido proibido porque não sabem que é sentido proibido. Tem que haver uma intervenção tão rapidamente quanto possível, até porque agora já não se justifica que algumas delas estejam a funcionar como estão.
Fica então o vosso apelo dirigido à Câmara para uma intervenção rápida neste aspecto e agora vamos para os últimos minutos com o tema surpresa do Jorge.
Eu vou um bocadinho no trânsito também, mas de outra maneira.
Em contramão.
Não em contramão, infelizmente.
Oxalá que não. Oxalá.
Vamos lá ver. Nos últimos tempos, os novos autocarros do Estúdio tiveram dois acidentes importantes. Num deles faleceu uma pessoa, por sinal, até funcionário municipal. Eu não ponho em causa Não culpo ninguém pelo que aconteceu, mas o que é certo é que houve um acidente junto à Carlos Amarante, que só por sorte não teve vítimas, tirando chapa, como se costuma dizer, umas viaturas amolgadas, uns caixotes de lixo, os contentores também amolgados e tal. Mas passado um mês, sensivelmente, uma viatura igual, suponho que não era a mesma, mas igual, das novas, tem este acidente que houve na Avenida Central.
Quando o Jorge fala das novas, portanto, são aquelas elétricas, mas mais pequenas, de lotação mais pequena.
São das elétricas. Não estou a fazer aqui uma guerra às elétricas,
não é isso.
Não,
eu digo quero... até porque há algumas elétricas mais antigas, com uma capacidade maior.
Não, foi das novas.
Dos autocarros mais
aliás,
médios.
Tanto quanto sei, houve umas pessoas que achavam que aconteceu isto, outras que aconteceu aquilo, outras que era o autocarro de uma nacionalidade. Exatamente. O fabricante era de uma nacionalidade, o outro
também
que era
houve
de outro,
alguns laivos de xenofobia, diria, nesse aspecto.
Houve explicações para tudo, mas não há, nem de um caso nem de outro que eu saiba, nenhuma explicação oficial. E eu acho que essa explicação oficial é que está a fazer falta para sossego da população, até. A população, isto causa também alarme social, porque as pessoas começam a ter medo dos autocarros, porque sabem que já houve, pelo menos que se saiba, dois acidentes. Julgo que houve mais alguns incidentes aqui e ali, mas acidentes houve pelo menos esses dois, e fica-se com o diz-se que diz-se, as redes sociais dizem que foi isto, o outro diz que foi aquilo, e não há uma explicação oficial. Mais uma vez, falta de comunicação. Eu acho que os bracarenses, a quem se pede constantemente que frequentem os transportes públicos, que usem os transportes públicos, que deixem os carros em casa, assim é muito difícil de os convencer, porque começam a ganhar medo dos transportes públicos. Penso que era o mínimo que podiam fazer e que deviam fazer, diria mais que são obrigados a fazer, era divulgar as causas dos acidentes, o que é que aconteceu, enfim, se há risco, se não há risco, isso acho que devia ser explicado.
Foram prometidos inquéritos na altura, designadamente em relação a este mais grave, que levou ao falecimento de um conhecido funcionário, enfim, antigo funcionário do Parque das Exposições, agora Fórum Braga, e atualmente estava no posto de turismo, era bastante conhecido de muitas pessoas. Foi prometido, obviamente, um ou mais inquéritos, até agora não há resultados, de facto, e depois, como há muitos comentários, o Jorge dizia do próprio medo.
No caso deste último acidente na Avenida, tanto quanto me foi explicado, foi um problema de saúde do motorista, que depois, enfim, juntou-se também uma outra questão técnica, mas foi um problema de saúde do motorista. Mas, quer dizer, isto deve ser explicado às pessoas, o que é que aconteceu, como é que é, se há o risco de amanhã acontecer outra vez, quer dizer, um problema de saúde pode acontecer a qualquer um, mas as questões técnicas, se é ou não é o autocarro, se tem falhas, se não tem falhas, como é que é?
O Jorge, no fundo, pede precisamente essa explicação oficial, não é?
Porque, exato.
Carlos, bom, é uma situação de facto sensível.
Sim.
Correram muitas, e então com as redes sociais, e não só, mas mesmo no passa-palavra, no boca pequena, digamos.
É obviamente real. Sensível e, acima de tudo, há que lamentar a perda de uma vida e num dos acidentes referidos pelo Jorge, este mais recente na Avenida Central, porque realmente é o resultado de um acidente que obviamente ninguém queria que tivesse acontecido. Quanto à TUB, porque tratando-se de dois acidentes que acontecem com viaturas da mesma fornada, permitam uma expressão, que são viaturas adquiridas.
Sim,
muito
o
recentemente.
O fabricante é o mesmo.
Eu penso que a única forma que tem de dissipar qualquer tipo de dúvida que possa haver sobre a segurança das viaturas é, efetivamente, clarificar as causas do acidente, identificar. Não tem nada a ver, muito bem, não tem nada a ver, a mensagem é clara, todos os cidadãos devem confiar, e eu assim espero e assim acredito, na segurança do, para além de outros fatores, como é evidente, mas na segurança dos autocarros, dos transportes urbanos de Braga. Caso contrário, a situação que aconteceu é esta, está identificado, vamos corrigir, ou não volta a acontecer porque já percebemos. Quer dizer, é importante passar uma mensagem de confiança e de segurança, disso não tenho a mínima dúvida, seja para que empresa for, numa que tem uma responsabilidade de transportar milhares de pessoas diariamente, parece-me óbvio que deve ter esse papel de garantir aquilo que as pessoas esperam de um transporte coletivo, em segurança, confortável e, obviamente, nas melhores condições possível. Agora, como é evidente, e para que fique claro, eu julgo que não se está aqui a pedir que se partilhe inquéritos ou que se dê conta de pormenores que não interessam a ninguém. É, isso sim, uma mensagem forte que deve ser comunicada sobre as condições das viaturas. Se até não há nada para especular, não há. Arruma-se o assunto.
Exatamente, é que houve pessoas que especularam no sentido até de dizer que aqueles autocarros não deveriam
arruma-se
continuar.
Arruma-se o assunto, dizer, porque deixar a dúvida e deixar a desinformação trabalhar é algo que não ajuda. E quem tem as ferramentas e quem tem o conteúdo que pode devolver a segurança às pessoas é efetivamente a empresa municipal dos transportes urbanos de Braga, e portanto cabe-lhes obviamente fazer essa clarificação, e eu estou em querer, e repare, não é concretamente sobre o acidente A ou B, é sobre a segurança e da frota e as garantias que dão aos cidadãos. Mas nada, não acho que penso que não está mais nada aqui em causa.
Sim, eu penso de qualquer maneira que todos partilharão desta necessidade de alguma urgência, de alguma celeridade na divulgação das conclusões do inquérito ou dos inquéritos que possa haver em relação a estes acidentes. Naturalmente, chegamos então ao final, e a dizer, naturalmente, agradeço a vossa presença hoje, de Jorge Cruz e do Carlos Almeida, aqui no nosso debate, que voltará para a semana. Até lá, como sempre, apelamos à participação cívica, à sua participação cívica na vida da cidade de Braga e do concelho também, sendo que também até lá desejamos-lhe uma ótima semana, sempre com muita saúde.